Agora, quando me deito para dormir, rezo ao Senhor para vigiar minha alma. E se eu morrer e não acordar, peço que o Senhor guarde a minha alma.
Um dos maiores ícones do universo pop, para sempre no imaginário dos fãs de filmes de terror. Cineclube 80 apresenta A Hora do Pesadelo. Fique com a gente que hoje vamos trazer várias informações quase exclusivas deste clássico, como, por exemplo, a história real do qual o filme foi baseado. E um conselho antes de você escutar este programa: não durma, pois Fred vai te pegar.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elchek e Gustavo Vilela Waitley.
Olá, Gustavo, tudo bem?
Olá, Roberto, tudo bem, meu querido?
Tudo bem. Nightmare on Elm Street, no Brasil, A Hora do Pesadelo. É um filme estadunidense de 1984, do gênero terror. O filme é dirigido e escrito por Wes Craven e o primeiro filme de uma franquia de sucesso. O filme apresenta John Saxon, Heather Langenkamp, Robert Englund e Johnny Depp em sua estreia no cinema. A história se passa na cidade fictícia de Springwood, em Ohio, e o enredo gira em torno de um grupo de jovens que são aterrorizados em seus pesadelos pelo fantasma de um psicopata assassino de crianças chamado Fred Krueger. Suas primeiras considerações, Gustavo?
Esse é um dos maiores ícones do filme de terror, não só dos anos 80, mas até hoje em dia. Fred provavelmente é a figura mais reconhecível de todas as franquias de terror, junto com Jason, né, que a gente já comentou inclusive aqui no nosso podcast. Mas eu acho que Fred ainda tem um elemento a mais. Ele é um assassino slasher, típico daqueles filmes daquela época, mas ele tem uma personalidade a mais que os outros não têm, o que transforma ele em um vilão bem único. E Hora do Pesadelo em um filme bem assustador.
Eu acho, Gustavo, que o personagem. Eu acho, não. O personagem surgiu quando Michael Myers havia dado um intervalo, né, na sua matança, Michael Myers de Halloween. E Jason Voorhees já começava a apresentar alguns sinais de desgaste, né, de cansaço. E com longa estrada na cultura pop, desde que surgiu pela primeira vez o Fred, né, eu acho que essa ironia e esse bom humor do qual ele agia, isso ajudou em sua longevidade, né? O Fred Krueger, ele é um ícone sobrevivente da cultura pop, né? Como eu falei aqui no início do nosso podcast. No âmbito da produção, que descarta tão rápido aquelas coisas como constrói, né? Enredos e personagens. Eu acho que também ele permite algumas reflexões em torno de suas origens, não tanto quanto os outros personagens. Por que que eu penso isso? Porque ele está dentro de um ambiente de sonhos, né? Então é muito onírico diante dos dois outros assassinos que tinham na época.
E uma curiosidade é que inicialmente a ideia do Wes Craven, né, só um parênteses aqui, o Wes Craven é uma das grandes mentes e um dos grandes gênios do terror de uma forma geral. Ele fez muitos filmes de terror muito bom, como Aniversário Macabro, criou o filme A Hora do Pesadelo, que iniciou a sequência, e depois, na década de 90, ele criou outra franquia, que foi Pânico, que é uma franquia muito boa também. O Wes Craven, ele tinha uma visão muito certeira pro terror. Mas ele também tinha uma sensibilidade e era um ótimo diretor para outros tipos de filme, como Música do Coração, que é um filme mais de drama.
Sim.
Agora, em relação ao Fred, a ideia inicial era que ele fosse um vilão mais calado, como era o normal do slasher, como era o Michael Myers e o Jason Voorhees. Por isso que no primeiro filme ele não tem tantas falas e ele não faz tantas piadas, por assim dizer. O humor negro foi já inserido neste filme, mas em momentos mais específicos, mais pontuais, mas a partir dos outros, a partir do dois, aí meio que fica escrachado, digamos assim. Ele vira um assassino sádico e extremamente piadista. Já tinha esse elemento no primeiro filme, ele deve ficar brincando com suas vítimas no sonho, mas nos outros filmes da franquia isso fica muito mais visível e fica muito mais claro. E talvez essa seja a melhor qualidade, digamos assim, porque isso diferencia ele dos outros. As duas coisas diferenciam ele dos outros assassinos. Primeiro, ele é assassino sádico e piadista. Ele gosta de brincar com suas vítimas.
Alô?
Sou seu namorado agora, Nancy.
E segundo, ele ataca no sonho. E mais, ele controla os sonhos. E isso permite que ele brinque com as vítimas dele das formas mais absurdas possíveis. Por exemplo, como no filme 1, ele aparece com aqueles braços enormes, como se fosse um boneco, né?
E um detalhe, pra brincar com a sua vítima. Posso até contar uma curiosidade a respeito desses braços enormes. Aquilo foi feito com linha de pesca de um lado, de um polo ao outro, para dar aquela impressão. Lógico, debaixo de um grande casaco. Gustavo, o filme custou $1.800.000 e rendeu mais de 25 milhões nas bilheterias americanas, e a crítica recebeu ele muito bem. Agora, eu tenho algumas considerações a falar sobre ele. Lógico, já podemos até falar algumas curiosidades, mas dentro de análises, ele não é aquele vilão, eu não quero usar esse termo porque eu acho muito pejorativo, que é o tal que empaca sexo, né? Como era o Jason. Ele tem uma outra pegada ali para poder trabalhar, vamos dizer assim, o medo dentro do filme e como ele vai aparecer dentro do filme. Gustavo, e de novo, eu acho que eu vou reclamar isso em todos os filmes que nós vamos citar, do qual tem os personagens na trama, na sinopse, no próprio livro que foi lançado depois, eles falam que o Fred Krueger, no primeiro exemplar, ele aterroriza adolescentes. E de novo, nós temos atores velhos, o Johnny Depp talvez um pouco mais novinho, eu acho que foi o... Mas a gente tem atores mais velhos interpretando adolescentes. Eu acho que a gente pode um dia falar só sobre isso, porque é impressionante como... Será porque não encontram crianças ou pré-adolescentes que conseguiriam fazer um filme com esse gabarito? Eu achei um pouco a personagem da Nancy, a atriz principal, um pouco canastrona. Você concorda comigo?
É tanto que a Heather Langenkamp, que faz a Nancy, ela não emplacou muita coisa depois. Ela, de fato, não fez tanto sucesso assim, e nem ela ficou tão colada à franquia. Quem ficou colado à franquia mesmo foi o Robert Englund, que faz o Fred Krueger. E fez o Fred Krueger até Fred vs. Jason, né? Depois teve um remake em 2010, que não é ele que faz, e o remake também não é um filme muito bom, eu não recomendo. Novamente, para te dar mais elementos para falar que eu nunca gosto de remakes, né? Mas tem isso, eu não sei se essa questão da adolescente ou dos atores mais jovens, digamos assim, eu não sei o que está envolvido judicialmente, não sei se fica mais caro. Não acho que seja uma dificuldade tão grande. Por exemplo, a Linda Blair, quando fez o Exorcista, na década de 70, tinha 13 anos, e ela entregou uma performance magnífica, né? Tanto ela normal, quanto ela possuída.
Os garotos dos Goonies, por exemplo, entregaram uma linda performance, né?
Exatamente. Então, eu não sei exatamente se tem alguma questão jurídica, se fica mais caro, eu não sei. Mas, de fato, isso é muito... Especialmente nos filmes dos anos 80, né, Roberto? Era muito comum, filmes anos 70, 80, 90, utilizarem atores mais velhos para fazer adolescente. E não convence muito, não passa ideia de que eles são jovens.
Não convence. Não. E eles tentam fazer esses personagens um tanto quanto... assim, vou usar uma linguagem até de meio de velho aqui, para frentex, e não passa, para mim não passa. E principalmente nos diálogos que envolvem sexo, coisas assim, vamos dizer, mais moderninhas. Agora, o endereço fictício da casa que aparece no filme, na rua Elm Street, 1428, aquilo realmente existe, é uma propriedade particular localizada em Los Angeles, na Califórnia. Se você, meu querido ouvinte, quiser conhecer, eu vou passar o endereço agora. É Avenida North Genesis Avenue, 1428. Vale a pena você dar uma passadinha lá, porque a casa continua lá.
E a rua Elm também existe, a Elm Street. Só que ela não fica no Ohio, ela fica no Texas. Foi a rua em que o presidente John F. Kennedy foi assassinado em 1963.
Olha, esse dado é um dado muito, muito interessante. Bom, e uma curiosidade bem interessante, que é o namorado da Nancy, que se chama Glenn, interpretado pelo Johnny Depp, ele morre numa determinada cena do acho que todo mundo aqui vai lembrar, onde ele é sugado pelo colchão de água e depois aparece um vulcão de sangue. Foi utilizado 500 galões de sangue.
E como a gente já falou, é o primeiro papel do Johnny Depp, mas ele quase não pegou esse papel. Quem estava cotado para fazer esse personagem, o Glenn, era o Charlie Sheen. Só que ele pediu muito dinheiro, que ia ficar muito além do orçamento do filme, então passaram esse papel para o Johnny Depp, né, o primeiro papel dele, ficaria bem mais barato. E depois o Johnny Depp se tornou esse ator, inicialmente um ator muito bom, muito promissor, de vários papéis bem profundos, e atualmente já caindo um pouco mais na galhofa, digamos assim, já é um ator bem marcado, que faz sempre o mesmo papel. E outro detalhe interessante é que nesse primeiro filme, o sangue do Fred Krueger é verde.
Pois é, Gustavo, essa informação do sangue verde eu também recebi. Eu acho que vai ser até um desafio. Eu andei relendo pro nosso podcast aquele livro que aqui no Brasil foi lançado pela Dark Side, do Thomas Hudson, e teve até uma apresentação do Wes Craven que se chama A Hora do Pesadelo, Never Sleep Again. Não, ele não justifica, pelo menos onde eu procurei também nos fóruns da internet, porque o sangue do Fred é verde. Agora, o ator que interpreta o Fred Krueger, ele se inspirou em outra lenda do terror e do teatro musical, chamado Klaus Kinski, que no remake de 79 foi Nosferatu, no filme de mesmo nome, e foi considerado um grande trabalho do ator James Cagney. Ele ficava cerca de 4 horas sentado numa cadeira enquanto ele era preparado pelos maquiadores. A maquiagem completa consistia em 11 peças separadas do rosto e do colo dele. E era um trabalho muito minucioso. E eu acho que ficou muito bom nesse primeiro filme, porque como nós não conhecíamos Fred, né, a gente foi apresentado a ele, eu acho que depois a gente começou a achar meio escrachado, porque ele virou meio um terrir em uma determinada parte da franquia, mas eu acho que, no geral, nesse primeiro filme, eu acho que ele realmente passou medo, passou essa sensação de querer assustar mesmo, né, o espectador.
E ainda mais se atacando nos sonhos, né? Porque é um momento que todos nós sentimos indefesos. Afinal de contas, nós não temos mais controle das coisas e a nossa mente viaja para onde ela quiser. A ideia de ter uma criatura, um ser, que pode entrar nos nossos sonhos e ele pode controlar os nossos sonhos fazendo o que ele quiser, é muito aterrorizante. Então esse primeiro filme, ele realmente aterroriza. O Fred, ele aterroriza. Tanto pelo poder que ele tem, pela forma que ele age, né? A forma que ele mata, e pela imagem dele, pelo visual dele, né? Aquela pele queimada, que foi muito bem feita, muito minuciosa. E também a composição. As mãos com aquelas garras, as navalhas, o chapéu e aquele casaco. Que um detalhe interessante, tem uma curiosidade sobre isso. Por que que o casaco é daquele jeito, né? As cores que foram utilizadas, aquele tom de verde, aquele tom de vermelho, foi escolhido a dedo, né? Na década de 80 tinha saído
uma pesquisa?
Uma pesquisa científica chamada
Mental Floss.
Isso,
Mental Floss.
Que revela que esses tons de verde e vermelho colocados lado a lado causam medo, tem uma capacidade visual de aterrorizar as pessoas que estão vendo. Então, quando o Wes Craven leu isso, ele desenhou esse casaco exatamente para utilizar essas tonalidades e passar mais medo ainda para quem estava assistindo.
Deus! Eu sou Deus!
Eu não sei se você sabe, ou o nosso querido ouvinte, dessa informação. Vários estúdios rejeitaram o roteiro por de razões diferentes. E o único que mostrou interesse foi os estúdios Disney, que, lógico, como sempre, queria suavizar a história, mas o Craven rejeitou a proposta e, ainda bem, temos um grande vilão. Um detalhe bem interessante, e voltando um pouquinho sobre a casa, a última venda da casa, ela foi vendida por $1,5 milhão, né? A casa onde se passou essa história do Fred Krueger.
Esse filme, ele salvou basicamente a New Line Cinema da falência, né? E ele por pouco não foi feito, por pouco não foi terminado. Porque quando a filmagem estava na metade, a produtora, que é a New Line Cinema, ela teve o contrato de distribuição do filme rompido. Então eles não tinham dinheiro em caixa para pagar os atores, para pagar os integrantes, né? O elenco, a staff. E eles ficaram assim durante 2 semanas. Mas mesmo assim, ninguém abandonou o projeto. Eles continuaram filmando nesse interim, né? Durante esse tempo. E depois a New Line conseguiu um novo acordo de distribuição, conseguiu pagar todo mundo e salvou o estúdio da falência, né?
E um detalhe interessante sobre a maquiagem, que ela era para ser muito mais repugnante. O Fred, ele teria os dentes sobressaídos, né, da mandíbula, ia sair pus da sua cabeça, e o personagem iria se queixar de muita dor na parte do crânio, e eles resolveram eliminar essa forma, porque ia dar muito trabalho, e não ia ficar tão convincente assim, como até eu acho que ficou. Agora, eu não sei se você tem mais alguma curiosidade, mas vamos entrar já nesse detalhe, porque tem um detalhe muito interessante do roteiro. Inicialmente, o roteiro, o Fred, ele seria um pedófilo e ele seria um abusador de menores, mas o Wes Craven decidiu transformá-lo em um assassino de crianças. Porque na época do filme, ocorreram vários sérios casos de abuso sexual na Califórnia, e ele achou que isso poderia ser uma divulgação negativa do filme, né? Porque causou muita comoção, então ele não queria nem polemizar, mas isso foi, vamos dizer assim, corrigido na refilmagem, no reboot que teve dele recentemente.
E durante nos outros filmes da franquia, eu não me lembro agora se é o 5 ou 6, deixa subentendido que além de assassino ele era abusador também, mas isso não fica claro em momento nenhum. Faz sentido você pensar nisso, e eu entendo ele querer evitar polêmica, afinal de contas, né, foi muito difícil conseguir fazer o filme. Se tivesse essa polêmica, pode ser que o filme fosse um fracasso de bilheteria, isso poderia ajudar a dificultar a carreira do Wes Craven. Então, e também não fez tanta diferença no roteiro assim, não fez tanta diferença na narrativa do filme. A construção da história já mostra que o Fred, antes de morrer, e antes de ser essa criatura sobrenatural que entra nos sonhos, já era uma pessoa muito má, muito maligna, né? Ele era um assassino de crianças, provavelmente uma das formas mais cruéis que pode existir de assassino, né? Mata as criaturas as pessoas mais indefesas da sociedade, que são as crianças.
Quer saber quem era Fred Krueger? Era um assassino imundo de crianças que matou pelo menos 20 garotos da vizinhança que nós conhecíamos.
Então, já fica bem estabelecido que ele já era mal antes dele ter sido morto, e que ele não se tornou mal depois que ele foi assassinado. Ele já era, e por algum motivo ele conseguiu esses poderes sobrenaturais, voltou para poder atormentar as pessoas, especialmente os filhos, né, das pessoas que o mataram. Né? Então isso fica bem estabelecido.
Não.
E a maquiagem...
Não, eu entendi o que você quis dizer. Eu quero só, antes de você começar a maquiagem, me permita, porque eu quero que você faça uma análise junto comigo, Gustavo. Bom,
com certeza.
Eu entendo que eles mudaram essa pecha de não colocar ele no primeiro filme como um abusador de menores, mas eu entendo também que poderia ser uma peça importante para isso mostrar o ódio que os pais dessas crianças que sofreram abusos do Fred, o ódio que os pais dessas crianças que sofreram abuso para poder queimá-lo. Outro questionamento que eu queria fazer: será que se Fred fosse realmente conhecido como um pedófilo, ele teria feito tanto sucesso assim, vamos dizer assim? Porque depois acaba caindo no gosto popular, da cultura pop, fantasia. Será que ele teria essa pecha de um personagem pop, se ele realmente fosse cravado ali e fosse realmente, não estivesse mais explícito nessa franquia, não agora no último filme, como um pedófilo?
Bom, respondendo a primeira pergunta em relação à narrativa e à construção da história, isso poderia ser um elemento a mais, só que o retirar esse elemento, colocando ele apenas como um assassino, também não retira o ódio das pessoas terem em cima dele. Ainda mais porque, lembrando do filme, quando a mãe da Nancy está contando a história para ela, fala que ele foi solto por causa de um erro burocrático, né? Alguém tinha esquecido de preencher alguma coisa lá no, na delegacia, alguma coisa assim. Então, acabou se tendo a condenação dele anulada e ele acabou sendo solto. Isso causaria uma revolta nas pessoas para irem atrás dele e fazerem justiça com a própria mão, que foi com as próprias mãos, né? Que foi o que aconteceu. Então, isso poderia ser um elemento a mais para odiá-lo, os pais. Eu tô falando dentro da narrativa, tá, gente? Dentro da história. Mas, retirando isso e mudando para o assassinato, ainda assim, mantém-se justificado ao ódio e à caça a ele. Então, por isso que eu acho que, dentro da história, isso não faz tanta diferença.
Um bando de pais procuraram por ele depois que ele foi solto. O encontramos numa sala abandonada onde ele levava os garotos. Pegamos gasolina e jogamos em todo lugar e fizemos uma trilha até a porta. Colocamos fogo e ficamos olhando queimar.
Fora dela, aí eu acho que você tem razão. Provavelmente na década de 80, se ele fosse um pedófilo, um abusador de crianças, mais claramente, talvez ele não tenha se tornado um ícone pop do jeito que ele se tornou, né? Nós podemos aceitar e não reverenciar, mas enfim, gostar de figuras como Michael Myers, como Jason Voorhees, né? Michael Myers quanto uma força da natureza, o Jason quanto aquela pessoa que sofreu bullying a vida toda e que acabou se por vários problemas se tornando um assassino e se vingando e caçando outras pessoas também, não justifica, mas a gente compreende. Agora, conseguir criar essa conexão com alguém com essa perversidade seria, eu acho, que mais complicado.
Exatamente.
Então, provavelmente teria muito
exatamente.
Problema.
Exatamente, eu reparei isso dessa vez que eu pude rever o filme. Mas você ia falar a respeito de algo sobre maquiagem, Gustavo?
Não, só pra... Como você já tinha falado que a maquiagem ia ser muito mais elaborada, mas... E isso que eu ia falar, eu acho que o fato dessa dificuldade eles terem deixado a maquiagem mais simples ajuda, inclusive, narrativamente o filme, né? Porque realmente ele tem uma imagem de alguém que foi queimado. E se ele tivesse dentes protuberantes pra fora, ficasse saindo pus da boca o tempo todo, o que que isso tem a ver com o fato de ele ter sido queimado? Por que que ele teria essa imagem? Então, a imagem dele, a aparência que ficou para o filme, condiz com a aparência diegética, condiz com a aparência do que aconteceu com a história. Então, a maquiagem é acertada, inclusive, nesse sentido do desenvolvimento da história em
si. O diretor, ele fez uma grande homenagem para o filme Evil Dead, porque a Nancy, para ela poder ficar acordada, ela assistia o tempo todo o filme Evil Dead. Que estava passando. E existe um pôster de Evil Dead que também pode ser visto rasgado durante o filme.
E no Evil Dead 2, que já é do final da década de 80, aparece rapidamente a luva do Fred Krueger no filme.
É a retribuição da homenagem, vamos dizer assim.
Exato.
Gustavo, vamos já entrar então nas nossas promessas iniciais do nosso podcast, ou você tem mais alguma curiosidade?
Ah, eu tenho uma que eu lembrei agora em relação à maquiagem também. Que em uma entrevista, o Robert Englund contou que eles, no meio da filmagem, eles saíram para poder almoçar. Foi ele e o Johnny Depp para um restaurante, né? E como estava no meio da filmagem, ele foi com a maquiagem. Ele estava maquiado, vestido como personagem, porque afinal de contas, demora 4 horas, né? E eles só não estavam usando as garras. Então, quando eles chegaram lá e o funcionário foi perguntar o que eles queriam, o Robert olhou para ele e ele conta, né, que esse funcionário desse restaurante teve um infarto e que desde então ele nunca mais voltou a comer no restaurante no meio da filmagem.
Eu não acho que isso seja verdade, não, mas eu acho que isso
é uma história que ele conta, né? Eu acho que ele usa isso muito para se valorizar, digamos
causar,
assim.
Eu acho que despertar ainda mais a lenda sobre o filme. Gustavo, tem uma informação muito interessante, que existe uma cena deletada do filme A Hora do Pesadelo que muda muito a história. Não tanto, mas eu acho que significativamente, vamos colocar assim, a história. Essa cena foi descoberta depois e colocada nos extras. Que ele muda, na verdade, um pouco a origem do vilão. Porque nela, a mãe de Nancy conta que Fred assassinou o irmão da garota e várias outras crianças em Elm Street. E que os pais decidiram fazer justiça com as próprias mãos. A cena deixa claro que Nancy não estava apenas tentando sobreviver ao vilão, mas vingar o irmão que ela nunca chegou a conhecer.
Versão brasileira, Cineclube 80.
E, Roberto, para pagar a nossa promessa, né? Como você já tinha falado no começo do programa, Freddy Krueger, A Hora do Pesadelo, foi inspirado numa história real. Calma, não é assim. Não descobriram uma pessoa que entrava nos sonhos, não é nada disso. Mas a ideia do filme surgiu quando Wes Craven leu num jornal, na época no Los Angeles Times, uma história muito peculiar, que eram de pessoas que estavam morrendo enquanto dormiam, né? Deixa eu explicar essa história direito. Essa história saiu também no New York Times, na edição de 10 de maio de 1981. Tá? Cerca de 18 pessoas, 18 jovens da etnia Hmong, que é uma etnia do sudeste da Ásia, da região da Indochina, Laos, Camboja e Vietnã, eles tinham imigrado para os Estados Unidos depois da Guerra do Vietnã, das atrocidades e das guerras que aconteceram na Indochina naquela época. Eles imigraram para os Estados Unidos, muita gente, quase que a etnia toda imigrou para lá. Quem quiser saber um pouco mais dessa história, eles contam um pouco sobre isso no filme Gran Torino, do Clint Eastwood, tá? E eles estavam morando nos Estados Unidos, mas com uma dificuldade muito grande de se adaptar. Eles eram tipo, como se fossem os indígenas norte-americanos, quando os europeus chegaram lá, eles viviam de uma forma mais isolada. Só que acontece que 18 pessoas dessa etnia simplesmente morreram enquanto estavam dormindo, sem nenhuma explicação. Os médicos, até hoje, não se sabe do que eles morreram, né? As causas foram atribuídas a problemas cardíacos e arritmias. O que se sabe que é o seguinte, eles estavam saudáveis, foram dormir e nunca mais acordaram, e morreram durante o sonho. E vários deles relataram que estavam tendo pesadelos constantes. Levando em consideração que eles vieram de uma região que estava em guerra, em várias guerras, na Guerra do Vietnã, a Guerra Civil no Camboja e no Laos, você deve imaginar que essas pessoas devem ter alguns traumas, né? Então, provavelmente, por isso que elas estavam tendo pesadelos. Mas esses pesadelos eram tão fortes e tão reais para elas que várias pessoas acabaram morrendo. Depois que o Wes Craven leu isso, ele teve essa ideia e escreveu o roteiro de um assassino que matava no pesadelo, entrava nos sonhos e matava com um pesadelo, né? Dentro do pesadelo.
Eu ia só complementar pessoas. Que ele também declarou que ele estudou várias religiões orientais e que o auxiliou a construir o conceito geral do filme. Agora, existem alguns fóruns da internet muito interessantes que eles falam, não sei, me falha o nome aqui, talvez você possa me ajudar, Gustavo, daquele, existe uma história que várias pessoas sonharam com o mesmo homem. Isso aí foi distribuído até cartazes na rua, na internet. E aí várias pessoas de uma determinada região haviam sonhado com o mesmo homem, meio calvo. Você tem essa informação, Gustavo?
Oh, senhor, eu poderia estar dentro de uma noz e ainda me consideraria um rei do espaço infinito. Se não fosse pelos sonhos maus.
Então, eu já ouvi falar dessa história também, e ela realmente é uma história muito peculiar, né? Que várias pessoas sonharam com essa figura, com esse homem, em vários sonhos diferentes, pessoas que nunca se viram em cidades diferentes. Isso só foi descoberto porque foram relatadas, algumas pessoas contaram isso para os seus terapeutas, psicólogos, psiquiatras, e fizeram, inclusive, desenhos e retrato falado dessa pessoa que eles viam nos sonhos. E batia com pessoas que não se conheciam, de cidades e locais completamente diferentes, né? Se o nosso ouvinte tiver curiosidade, ele pode procurar no Google, Have You Ever Seen This Man? Que é em inglês para Você Já Viu Esse Homem? Porque eles contam essa história direitinho e tem relato de várias pessoas contando os sonhos dela que elas tiveram com esse homem. É bem estranho isso. Isso dá um calafrio maior ainda quando a gente está falando de um filme de um assassino que ataca
no sonho. Exatamente. Né? Agora, antes da gente finalizar, porque prometemos também falar sobre o final, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o Slenderman é o Fred Krueger dos dias de hoje? Para quem não conhece, o Slenderman a gente pode dizer que é o primeiro fantasma, vamos dizer assim, ou a primeira figura demoníaca ou fantasmagórica surgida com a internet ou da internet, que é um ser que sempre se veste de preto, e ele tem longos braços. Isso me lembrou muito esse Fred Krueger, que nesse primeiro filme, como nós falamos, ele tem longos braços, e ele também sequestra crianças. Eu fiz esse paralelo. Você acha que isso tem alguma coisa a ver?
Bom, essa é a primeira grande lenda urbana surgida na internet. Isso foi no começo do século XX, nos anos 2000. Levando em consideração que essa é a geração que se formou nos anos 80, que cresceu assistindo nos anos 80, me parece, e você falando agora, Roberto, eu não tinha pensado nisso, mas você me falando agora, realmente tem muita sincronismo, né? Tem muita influência do Fred Krueger na própria lenda do Slenderman. Então, de fato, como eu falei, é a geração que cresceu assistindo filmes nos anos 80, que era criança ou jovem nos anos 80 e que usava a internet no começo dos anos 2000. Então, essa conexão que você fez é uma conexão muito boa. Eu acho que tem coisa aí, sim. Eu acho que
convido,
tem influência.
Convido o nosso ouvinte a deixar comentários, quem estiver escutando pelo YouTube, ou também nas plataformas, algumas possibilitam os comentários, que comentem aí. Algumas pessoas estão aí escutando pelo YouTube, ou então que vá lá no Instagram e comentem se realmente vocês acreditam que existe essa conexão. Todos, lógico, o Slenderman nunca existiu, mas, como o Gustavo falou, são jovens, são crianças que cresceram, né, jovens e adultos que cresceram na década de 80, e eu acho o paralelo muito interessante. Quando eu vi ele com aqueles braços enormes, eu falei, ué, Slenderman? Gustavo, vamos falar um pouquinho, então, sobre, só para a gente concluir o nosso podcast, vamos falar um pouco sobre o final do filme. Deixa eu começar primeiro, porque eu sei o que, você vai dizer. E aí é bom que você me contradiz ou não. Em uma determinada parte, no final do filme, a nossa protagonista, a Nancy, eu não gostei, porque ela faz armadilhazinhas igual Esqueceram de Mim. Eu achei isso tosco demais. Ah, ele tira uma lâmpadazinha para criar um foguinho. Falei, mas que coisa mais sem nada a ver. E eu acho que o final, no sentido de que eu não vou matar o Fred na porrada, vamos dizer assim, porque para quem não viu o filme, acho que todo mundo viu, mas para quem não viu, ela simplesmente fala, você não existe nos meus sonhos. E depois tem aquele susto final, que eu acho que beberam lá na água do Jason, beberam da água do Jason, né? Olha que trocadilho, é bem infame esse, né? Porque esse cinéfilo sabe o que eu tô falando. Eu não gostei, eu teria realmente terminado quando Nancy fala, você só existe no meu sonho, mas todo filme de terror tem que ter isso, né, Gustavo?
Desde Carrie, a estranha com a mão saindo da sepultura. Todo filme de terror tem isso. E para quem também não assistiu, não entendeu a referência do Roberto, eu recomendo que ouça o episódio 4 da primeira temporada, que a gente fala exatamente de Sexta-feira 13, que vai entender exatamente o que ele está falando. Mas em relação ao final, eu acho que seria mais interessante ter deitado o Fred na porrada. Sendo sincero, eu também não gostei muito do final. Isso que você falou dela virando e tirando o poder dele, isso eu acho muito importante. Primeiro, a gente não sabe se aquela cena final ela é sonho ou se ela não é sonho. Inicialmente, ela parece que não é sonho, mas depois dá a entender que é sonho, especialmente pelo que acontece com a mãe dela, né? Que a mãe dela, teoricamente, morre queimada e é sugada pela cama, aquilo não faz sentido nenhum. E a cena depois, que é aquela cena do sonho, que o carro está com as cores do Fred, que a mãe é puxada, melhor ainda, o boneco da mãe é puxado pela janela da porta, né?
Esquecemos de falar desse detalhe tosco. Um parênteses aqui, Gustavo, meu caro ouvinte, para você que não assiste, que não viu o filme. Um detalhe muito tosco, no final, Fred puxa a mãe da Nancy e dá para ver claramente que é um manequim. Pode continuar, Gustavo.
Parece mais até uma boneca inflável, de tão bizarro, que é muito mal feito, gente. Meu Deus. Mas eu não gostei muito desse final. Eu gostei da ideia dela tirar o poder do Fred. Isso é algo muito bom. Isso faz sentido com a narrativa construída do filme. Isso, diegeticamente falando, faz todo sentido com aquilo que estava sendo construído. Então, isso é interessante. Agora, a cena final, aquela cena da mãe queimada, o corpo da mãe queimada, sendo puxado para baixo da cama. E depois aquilo, se é sonho, se não é. É um sonho, né? Do Fred puxando a mãe, o boneco, pela janela da porta. Isso não faz muito sentido, o filme não fechou muito bem, tanto que nem o próprio Wes Craven gosta desse final. Ele já declarou mais de uma vez que ele não gosta desse final, e não ficou um final muito bom. Mas é aquilo, né? É, parece que isso era a regra na época. Todo filme de terror tinha que ter um susto final, ou pelo menos uma ponte que permitiria outros filmes, né? Porque não era a ideia do Craven fazer que A Hora do Pesadelo virasse uma franquia. Não era a ideia dele. E acabou virando. E mas virou uma grande franquia. Como também não era a ideia do Cunningham que Sexta-feira 13 virasse uma franquia, mas acabou virando, e possibilitado por aquela cena, inclusive, no lago. Enfim, não ficou bem feito. Eu acho que se o Craven pudesse, ele terminaria o
filme. Eu quero terminar esse podcast antes de trazer. Hoje eu vou trazer a fita perdida, tá, Gustavo? Eu quero terminar esse podcast até com uma pergunta. Por que não se criam mais vilões como antigamente psicopatas, onde rendem franquias? A nossa última grande franquia, você me corrija se eu estiver errado, mas isso eu acho que é um assunto até para um outro podcast, a gente pode incluir dentro de algum filme. A última grande franquia de grandes vilões foi o Pânico, né? O Scream. Eu acho que desde então a gente não teve mais nenhum outro grande personagem que se tornou tão cultuado e pop.
Roberto, deixa eu te corrigir, porque eu acho que se a gente levar em consideração o que você está falando do grande vilão, teve mais uma franquia depois de Pânico, que foi Jogos Mortais, onde o Jigsaw, né, virou uma figura icônica, entrou também para a cultura pop, e ele é de fato o que move a franquia em si. Então, levando em consideração como era nos anos 80, dessa grande figura icônica do vilão, depois de Pânico teve Jogos Mortais. Mas aí foi a última também, que também se tornou um filme, uma coisa risível, ridícula, uma cópia de si mesmo, depois do 3, 4, 5, igual normalmente acontece com essas franquias.
Tudo bem, concordo com você, mas é porque ele era, talvez ali, desses todos que nós estamos falando, ele era o menos tosco, acho que ele era o mais inteligente, porque os outros era só matar por matar, né? Não tinham tanta dinâmica como o Jigsaw. Bom, então a próxima fita sou eu que vou trazer. Ela foi encontrada, está sendo enviada via SEDEX, ou American Express. E essa fita, ela foi encontrada por um ouvinte do nosso podcast, uma cidade no oeste da Califórnia chamada São Fernando Valley, a cidade onde meu queridíssimo ator, que eu sou fã, Corin High, viveu durante muito tempo.
Ah, tô muito interessado por saber que filme que é esse e tenho certeza que vai ser
um grande clássico, e ele vem numa boa hora, meu caro ouvinte, que seria muito bom você ficar ligado no nosso podcast, porque para você entender muita coisa de séries que estão rolando aí nos streamings. Muito obrigado, Gustavo.
Muito obrigado, Roberto. Forte abraço. Forte abraço, ouvinte. Nos segue lá no YouTube, Cineclube 80, ou no Instagram, @Cineclube 80.
Acordado.